Bom dia a todos aqui presentes e aos que acompanham, nos acompanham pelo portal, nosso portal na internet. Essa é a sétima ordinária do ano 2018. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a sétima do ano 2018. Ordem do dia. 1. Análise e deliberação do projeto de lei número 06/2018, de 3 de maio de 2018, que concede reajuste aos servidores ativos, integrantes do quadro próprio do Poder Executivo do município de Caxingó, Piauí. Altera a lei municipal 067/2014, de 14 de abril de 2014, da outras providências, salário dos motoristas. 2. Análise e deliberação do projeto de resolução número 002/2018, de 8 de maio de 2018, que institui e disciplina o regimento de adiantamento de numerário aos servidores da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí e da outras providências. Solicito, portanto, a assessoria da mesa que faça a leitura das matérias.
Projeto de lei número 06/2018, de 3 de maio de 2018, que concede reajuste aos servidores ativos, integrantes do quadro próprio do Poder Executivo do município de Caxingó, altera a lei municipal número 067/2014, de 14 de abril de 2014, e dá outras providências. O prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas constantes na lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o mesmo sanciona a seguinte. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder reposição salarial no percentual de 20% sobre o valor de R$ 1.020, vencimento dos servidores efetivos do cargo de motorista, conforme plano de carreira e vencimentos do quadro de pessoal, regulamentado pela Lei Municipal número 067/2014, de 14 de abril de 2014. Anexo 1, motorista, passará de R$ 1.020 para R$ 1.224 brutos. Projeto de resolução número 002/2018, de 8 de maio de 2018, que institui e disciplina o regime de adiantamento de numerário aos servidores da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprova o seguinte. Artigo 1º. Esta resolução institui o regime excepcional de adiantamento, conforme previsto no artigo 68 da Lei Federal 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a conta de dotações orçamentárias a ser utilizado pelos servidores efetivos, comissionados e eletivos no âmbito do Poder Legislativo do município de Caxingó, Estado do Piauí. Mesa diretora, Pedro de Brito Machado, presidente, José Maria Carvalho da Silva, vice-presidente, Bruno Almeida Silva Oliveira, secretário, e João Araújo Miranda, tesoureiro.
Algum colega deseja comentar alguma matéria?
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste. Eu só lendo aqui, vendo aqui o aumento, 20%, né? Aumentou R$ 204. Essas coisas aqui a gente... sempre os vereadores, tem deles que dizem que a gente só fala mal, mas essa hora... Já era para ter acontecido, mas não deu. Está com quase um ano que nós tínhamos pedido para inicialmente. Já poderia ter mandado, mas quero parabenizar aqui. Pena que não tem nenhum motorista aqui, né? Não sei se é porque não sabe ou porque não estava acreditando mais. Mas eles poderiam estar aqui, né, Zé? ou estão trabalhando também, né? Não sei se todos eles estão trabalhando, mas quero aqui só parabenizar que não é, se fosse um motorista ganhasse R$3.000, esse aumento de 20%, né, crescia muito, né, mas o salário já era R$1.020, né? Aí 20% em cima de um salário alto, ele cresce bastante, né? Mas R$200 já é uma grande coisa, viu? Parabéns. E era só essas minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. Nós temos um ano que apresentamos aquele requerimento e o prefeito mandou dizer que logo mandaria aqui e a gente ficou cobrando e por todo o ano passado não foi, ele não mandou e agora, mês de maio, justamente um ano praticamente, ele mandou. Então, é uma vitória para os motoristas porque são merecedores. Toda a categoria, são as pessoas que estão empenhadas de levar e trazer paciente. Então, eu só tenho aqui a agradecer pela atitude do senhor prefeito, porque às vezes a gente é um opositor e muitas vezes, quando a gente cobra, a gente é mal interpretado, mas é porque o que seria de uma cidade sem a oposição? Aconteceu em uma cidade vizinha, que eu não vou citar, que não tinha um vereador de oposição e as coisas eram levadas da forma que o prefeito achava que estava certo. Isso não é bom para o município, para a sociedade. Uma oposição que cobra, que sabe fazer suas cobranças com responsabilidade, o povo ganha com isso. Não estou dizendo que seria o caso, mas talvez se nós tivéssemos calado aqui e nunca mais tivéssemos falado nessa matéria, talvez ela não tivesse sendo votada hoje aqui, com 20%, é razoável, é um aumento significante, porque, como o Renato falou, salário já é pequeno, que é R$ 1.020. Então, com aumento de 20%, dá R$ 204. É alguma coisa. Pois ele pode pagar mensal quase um consórcio de um carro. E paga um consórcio de uma moto e ainda sobra, né? Dá para comprar uma cesta básica muito boa para a família durante o mês. Então, eu só tenho a parabenizar os motoristas e também aos colegas, porque foi uma luta da gente e hoje estamos aqui realizando o sonho dos motoristas, né? Esperamos que também, em breve, ele mande de demais categorias que também está defasada, como, por exemplo, os vigilantes de IDEMIA, né? Vamos ficar aqui no aguardo e cobrando também para que logo esteja aqui para a gente votar esta outra categoria também que são merecedoras. E era só essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, ao povo que está presente. É uma vitória dos motoristas, né? Sempre que a gente está na frente da prefeitura ali, eles procuram a gente, em especial o Jean, que sempre a gente tem um contato, sim. E a gente sempre falando com o prefeito, esse assunto nunca saiu de pauta, e ele sempre dizendo, né, que o compromisso que ele tinha assumido de, na primeira oportunidade que tivesse a possibilidade, esse reajuste viria. É um valor que com certeza, no final do mês, faz a diferença, né, para os motoristas. Tenho certeza que, nesse momento, eles estão E já estão, até conversei com o Jean, ele não pôde vir, mas eles estão muito gratos por estar sendo reconhecido o trabalho deles, né? Lógico que ainda é pouco, mas já é uma vitória, né, para eles. E tenho certeza que estão muito contentes com esse reajuste. Só as minhas palavras por enquanto.
A palavra continua facultada.
Bom dia, eu sou o presidente, bom dia aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem. É com satisfação que a gente vai votar esse aumento do servidor. O poder executivo, ele tem que ser cobrado, porque só faz mesmo na pressão, porque vontade de dar esse aumento, com certeza o prefeito não tinha não, porque eu tinha comentado aqui em outra sessão anterior, é um aumento pequeno, porque são poucos motoristas, então isso é coisa que dava para ter sido feita há mais tempo. O aumento não está sendo pequeno em si, a porcentagem. A gente tem que ser realista que está sendo um aumento razoável. Imagine bem se o salário mínimo fosse reajustado em 20%. Então, sim, um aumento muito grande. O problema é que os motoristas ganham pouco. E em cima do valor que eles ganham, é aplicado esse percentual de 20% e fica um vencimento de R$ 1.224. Mas o aumento de 20% não é pequeno, a gente tem que reconhecer isso. Então, eu acho que eles vão ficar felizes, como o vereador Zé dos Remédios terminou de dizer. Não é nada, mas isso aqui já é um valor, um dinheiro que dá para pagar o consórcio de uma moto. Então, já é alguma coisa. Então, eu acho que os motoristas estão de parabéns. É uma ajuda que vai chegar no bolso de cada um, que já deveria ter chegado bem há mais tempo. Mas a gente tem que entender que o aumento não é pequeno. Os motoristas que ganham pouco precisam ser mais valorizados. E assim, aqui é a obrigação nossa, estar reivindicando, cobrando. E eu não tenho aqui parabenizar o prefeito não, porque chegou muito atrasado. Se no primeiro momento ele tivesse mandado, então eu já ia parabenizar. Mas realmente já está com muito tempo, viu, vereador Zé dos Remédios, que a gente cobra isso aqui. Então só vai na pressão mesmo. Um ano. Então não tenho que parabenizar o prefeito, não. Tenho que parabenizar pelo menos os servidores que depois de tanto atraso, de tanta cobrança, de tanta pressão, é que só agora saiu o aumento dos servidores que tanto merece. É uma classe importante, a classe dos motoristas, até porque assume uma responsabilidade muito grande, é quem conduz a frota de veículo, e carro é muito caro, tem que estar nas mãos de pessoas que têm a responsabilidade de cumprir com a sua obrigação. E eu acho que um motorista bem pago, qualquer servidor, ele trabalha com mais vontade, com mais força de vontade de acertar, de fazer um trabalho bem feito. Então, isso é muito importante, nesse momento, chegar esse aumento para eles, que já deveria ter chegado bem mais tempos atrás. Então, essas minhas palavras que eu queria aqui trazer. E obrigado ao seu presidente, obrigado a todos os vereadores que estão nos assistindo. E vamos aguardar que seja implantado imediatamente. Esse é esse reajuste. Obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia a todos que nos assistem. Gostaria aqui de parabenizar o prefeito por ter mandado esta matéria para esta casa que a gente tanto esperava. Então, todo mundo sabe que não foi um reajuste grande, mas foi um reajuste que essa quantidade com certeza vai ficar feliz os motoristas. E todo mundo sabe que quando trata-se de reajuste para o servidor, a folha de pagamento sofre aquele impacto, né? Seja que tamanho que for. Mas a classe dos motoristas são merecedores, eles são batalhadores no dia a dia. Inclusive, não tem nenhum aqui porque talvez ele esteja em cada qual nas suas missões, mas graças a Deus que chegou essa matéria nesta casa. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Esse aumento dos motoristas, eu sei que foi demorado para vir para essa casa para ser votado, né? Mas infelizmente chegou. Quero dizer para todos que estão de parabéns que esse reajuste que vão receber vai ser um crescimento em alguma coisa deles, né? E eu queria só dizer também que eles são merecedores desse aumento, porque são as pessoas que estão naquele serviço dia a dia, levando as pessoas aos centros de saúde. É umas pessoas que têm uma responsabilidade muito grande. Por isso, eu acho que são merecedores desse aumento que vão receber. E essas são as minhas palavras.
A palavra continua facultada. Daremos início ao processo de votação do projeto de lei número 06/2018, de 3 de maio de 2018, que concede reajuste aos servidores ativos, integrante do quadro próprio do Poder Executivo do município de Caxingó, Piauí, que altera a lei municipal número 067/2014, de 14 de abril de 2014, e de outras providências. Salário do motorista. Em primeira votação, Valdeci.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Bruno.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Zé Maria.
Eu voto sim.
João.
Aqui o Jean, que está presente aí, né, um dos nossos motoristas, né, que representa os demais. Meu voto é sim, senhor presidente.
João Lima.
Voto sim.
Zé.
Voto sim.
E Renato.
Voto sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o projeto de lei número 06/18, de 3 de maio de 2018, que concede reajuste aos servidores ativos integrantes do quadro próprio do Poder Executivo do município de Caxingó, que altera a lei municipal número 067/2014, de 14 de abril de 2014, da outras providências, salário do motorista. Em primeira votação. Daremos início, então, ao processo de votação do projeto de resolução número 002/2018, de 8 de maio de 2018, que institui e disciplina o regime de adiantamento de numerário aos servidores da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, e da outras providências, em primeira votação. Valdeci.
Sim, senhor presidente.
Bruno.
Sim, senhor presidente.
Zé Maria.
Sim, senhor presidente.
João.
Sim, senhor presidente.
João Lima.
Sim.
Zé.
Sim, senhor presidente.
Renato.
Sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o projeto de lei, resolução número 02... de 2018, de 8 de maio de 2018, que institui e disciplina o regime de adiantamento de numerário aos servidores da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí e da outras providências, em primeira votação. As matérias da ordem do dia já foram deliberadas em primeira votação, sendo assim, neste momento, faculto a palavra aos caros colegas.
Bom dia novamente para quem acabou de chegar. Eu só queria, antes da sessão, eu estive conversando com o presidente, né? Desculpa, com o prefeito. E tem algumas notícias boas para o nosso município. Que no próximo mês, através de Júlio César, Jorgiano, o prefeito conseguir uma van para a saúde, o qual vai ajudar muito, né, no transporte. Todo mundo sabe a grande quantidade de pessoas que precisam ir até Teresina, e uma L200. Tudo isso para chegar no próximo mês. Então é mais uma conquista para o nosso município, né? Como também, não é nem na minha região, mas acho que o Pedro até, comentei com o Pedro, né? A questão do abastecimento d'água, acho que o Pedro vai... E também a tão sonhada praça de evento, né? Que eu estive conversando com o prefeito ali, que próxima semana já vai iniciar o processo de licitação para essa praça, né? Então será mais um espaço que nossa cidade vai ter, e a gente fica contente com esse desenvolvimento e com essas conquistas para o nosso município, né? Queria parabenizar o esforço do gestor, do prefeito, em estar correndo atrás de melhorias para o nosso município.
Verdade, João. E a gente parabeniza o esforço do prefeito de estar indo buscar recursos e emendas e obras. Até aproveitar a oportunidade também, Zé, para adiantar aqui que já vai ser feito o processo de licitação na próxima semana agora, com relação ao abastecimento d'água da localidade Cantagalo, na nossa região, e também da localidade Pissarreira. Abastecimento d'água nessas duas localidades pela FUNASA, é um abastecimento completo, com poço, a profundidade do poço pode atingir até 240 metros, se não me engano, com caixa d'água, bomba e água indo até as residências. Então, é muito bom, muito proveitoso, e o que a gente espera é isso, é que o município desenvolva, e por isso é que a gente continua até hoje nessa luta aqui. A palavra está facultada.
Bom dia, novamente. Bom, o que sempre eu falo aqui nessa casa é que até hoje tudo que tem vindo ao bem da população caxingoense, jamais eu votei contra, sempre faço é cobrar, porque a gente cobra não é querendo algo para si, e sim para a sociedade. Se a sociedade está bem, a gente também está, porque a gente sabe o que é a necessidade de água quando falta. É a mesma necessidade, eu acho que até pior, quando falta energia. Porque eu tive agora, 3 dias atrás, queimou minha bomba, eu fiquei 2 dias sem água, mas pensa uma situação ruim. Então é o motivo da gente tanto se preocupar, principalmente aquela nossa região Cantagalo, que lá foi feito 3 poços, mas infelizmente tem um lá quase jorvante, mas a água é sal puro. Mas com esses mecanismos que o governo tem, a FUNASA, poderá solicitar, que eu até na época solicitei, um aparelho que ele separa 90% e 94% o sal da água, né? Ela fica praticamente potável. Nós conseguimos um poço na gestão anterior, eu com o presidente, eu e o presidente Pedro Brito, conseguimos um poço, aliás, uns 4 poços. Inclusive, teve um colocado no Genipapo que deu água, não deu 100%, mas serve para banhar, lavar roupas, animais, já é alguma coisa, né? E com a ajuda das cisternas que lá estão instaladas, eles estão bem abastecidos e estão bem servidos. Agora, a população do Cantagalo é que tem apenas as cisternas. mas esperando que consiga esse abastecimento para lá com a FUNASA e eles tenham um mecanismo de melhorar aquela água, né? Eu até tinha uma ideia, presidente, de trazer a água do Genipapo para o Cantagalo, porque não é muito boa, mas pelo menos ela é uma água que dá para usar. Mas quem sabe a gente acerta um local que possa dar uma água melhor, né? A gente espera melhoria. Então, como a gente vive de cobrar, a gente vive de... Quanto mais a gente cobra, aonde vai sendo beneficiado, a gente fica feliz. Então, aqui eu quero deixar também uma cobrança, senhor presidente. A estrada do Mucambo. Eu sempre venho batendo nessa tecla e agora chegou o extremo, porque as chuvas já afastaram, né? E aí agora lá é o mato e os buracos. As pontes inacabadas. Eu acho que o prefeito tem que, imediato, já resolver aquele problema. É uma estrada de grande tráfego, pois tem dois ônibus escolares, é caminhão, é carro pequeno, passando diretamente. Então, a estrada está em péssimas condições. Aquelas curvas, o mato está tomando, é um perigo, um acidente, qualquer momento. Então, eu espero que logo o prefeito veja aquela situação e tente resolver. Aí, por enquanto, essas são minhas palavras. E muito obrigado.
Vereador, agora mesmo, antes da sessão, estive com o prefeito e ontem mesmo andei na estrada do Mucambo e falei para ele e nos garantiu que, inclusive, a patroa estava até no assentamento e pegaram agora para poder fazer um serviço aqui, mas daqui uns 15, 20 dias, se as chuvas pararem, né, já vai ser começado o serviço e pelo aquele nosso lado lá. Que não só lá, como a da gangorra também, Picos, Candeia, lá tá feio o negócio. Mas ele nos garantiu agora há pouco que vai começar por lá. A palavra continua facultada.
Bom dia novamente. Ainda bem que você já adiantou, que já levou esse assunto até ele, porque aquela nossa região ali está intrafegável. Ali do Marajá, Gangorra, descendo o Serafim para o Candei, entrando ali rumo dos Picos, ali está praticamente intrafegável, parece que não existe mais poder público na região. Eu sempre costumo dizer que passou, nós já estamos no segundo ano de mandato, e a situação ali é precária, muito precária. O mato tomou conta, está atoleiro, enfim, está abandonado. Ali é assim, sinal de abandono mesmo. E a outra coisa, presidente, que eu queria aqui lhe trazer, não sei se você tem conhecimento, é cadê os agentes de saúde daquela região dos Picos por ali? Essa semana, duas, três pessoas tiveram me falando o assunto, que não sabe mais quem é o agente de saúde ali. Nunca mais esse ano não apareceu um agente de saúde naquela região todinha. E se torna uma situação gravíssima. Ontem mesmo, esteve uma pessoa daquela região lá me perguntando até que dia ia o alistamento dos títulos. Eu digo, não, já encerrou. Não, porque meus filhos, dois filhos ficaram sem tirar título. O agente de saúde não apareceu mais, essas coisas, quem informa é o agente de saúde. Quem é o agente de saúde lá? Antigamente era a Adriana, não sei se ainda é, digo, você me perguntou, eu também não sei lhe responder nem quem é o agente de saúde daquela região, porque não tem mais, os agentes não estão mais frequentando as casas. Então eu queria que você levasse esse assunto aí até a secretária, para que ela diga quem é o agente, mande o agente visitar essas pessoas, porque, afinal de contas, o agente de saúde, quem leva as informações ao usuário, às pessoas que precisam do médico, o agente de saúde é quem diz o dia que tem médico, aonde está tendo médico, quem é o médico, e isso não está mais acontecendo naquela região todinha ali, não tem mais agente de saúde, não. Ali do Candei para cima, num dos Picos, para lá não tem mais agente de saúde, não sabe quem é. Até a minha região, esse negócio de agente de saúde parece que está sendo extinto, porque na minha casa mesmo não passa agente de saúde. Ele aparece lá de seis meses, eu não sei se é para andar de ano em ano ou se é para andar todo mês. Eu não sei bem realmente responder esse assunto, não. Porque começa logo da minha casa mesmo. Lá em casa tem uma velhinha, minha sogra é velhinha. E se na minha casa não anda, acredito que na vizinhança também não anda, como agora, ontem uma pessoa me reclamou daquela região dos Picos que não tem agente de saúde mais. Então, essa é a minha reclamação a fazer. A questão das estradas são precárias e a questão também do agente de saúde, que é de suma importância ter um agente de saúde para poder visitar as famílias e informar o que está acontecendo no município. Então, muito obrigado.
Verdade, vereador. Também estive lá na região dos Picos e me cobraram, andando nas casas dos colegas, falar isso, mesma coisa que você está falando. Na semana agora, na terça-feira, tem uma reunião já marcada com a secretária, prefeito e o coordenador e a enfermeira lá do posto, a Ângela, para tratar justamente isso daí, sobre esse problema dos agentes de saúde, principalmente daquela região. E com relação às estradas, você sabe que no inverno fica quase inviável você trabalhar com estrada. Mas é como eu falei, ele já vai retomar, esperar só uns 15 dias de sol para poder recomeçar.
Presidente, realmente, no inverno inviabiliza. Só que elas tinham que ter sido cuidadas era antes do inverno, para poder aguentar o inverno. E até agora, lá não foi colocado um bolão de barro. Então não é o inverno que está atrapalhando, não. O que atrapalhou aquela região estar daquele jeito ali foi exatamente o poder público que não mostrou a presença lá durante o tempo que o nosso prefeito aí, que está, o prefeito Washington Luiz, ele nunca diz que é prefeito daquela região. Se ele está sendo prefeito de outra região, porque a minha mesmo não, porque já estamos no segundo ano. Então, a culpa não é do inverno, a culpa é do poder público que não mostrou a presença lá. Se tivesse sido feito... Não, para lá não tem, não. Prefeito se tem, e o companheiro João Miranda sempre diz que o prefeito está arrasando tudo para aquela região do outro lado do Rio, mas na minha região não está. Na minha região não tem prefeito. O prefeito é só de Caxingó para o outro lado do Rio. Né? Na minha região lá, os motoristas, tem um motorista aqui que sempre anda para lá, eu vejo ele, encontro com ele sempre ali, tentando transportar alguém, mas é assim, é atolando, o mato cobrindo a estrada, buraco de todo tamanho, como ali, da quina dali da minha casa, entrando para o lado do Candeio, aquela ladeira ali, há muito tempo, inclusive ele presenciou o prefeito, teve lá num jogo de futebol o ano passado, eu digo, rapaz, eu até brinquei aqui, né, fazendo a comparação, quando ele chegou perto da ladeira, ele fechou os olhos, quando ele parou lá no campo de futebol, ele abriu os olhos, quando ele voltou, ele fechou os olhos novamente lá no campo e subiu para não ver, não, eu não passei, eu não vi. Não sei, porque já disse que o prefeito Osto, eu esperava uma administração totalmente diferente da administração da Rita, mas se comparar, está igual, do mesmo jeitinho. Eu não achei a administração da Rita melhor do que a dele, e nem a dele melhor do que a da Rita até agora. Acredito eu que ele vai melhorar, tem tempo, é um homem que tem uma sabedoria diferente da dona Rita. Um homem que foi, a dona Rita nunca tinha sido nem secretária, não acompanhava nem o marido quando foi prefeito, então ela errou, já entrou errada. Então, eu sempre costumo dizer, o eleitor foi quem foi culpado. Já, eu quero deixar claro para vocês aqui, para os nossos colegas vereadores, ao presidente, que eu não via o prefeito Washington Luiz como a dona Rita. Eu vi ele com uma visão totalmente diferente e quero voltar a enxergar essa visão. Ainda tem 2 anos pela frente, 2 anos e pouco, e que ele retome o caminho certo. Foi vereador, foi vice-prefeito, foi secretário de saúde mais de 8 anos, que foi 8 anos do pai e mais uns 3 do Nato, 2 do Nato. Então ele foi secretário de saúde durante 10 anos, vice-prefeito 4 anos, vereador 4 anos, e até, eu quero até trazer aqui uma notícia interessante, que eu vi ele dando uma entrevista para um entrevistador ali no Curralinho, dizendo que estava trazendo calçamento e tal. Aí o repórter perguntou, prefeito, como é que está a sua sintonia, o seu entrosamento com a Câmara de Caxingó? Está muito boa, tem que caminhar tudo junto. Eu acho que está caminhando junto, mas com outra Câmara, que é a de Caxingó, não. Porque ele nunca, eu vi o prefeito aqui... nunca ele presenciou uma sessão, ele nunca veio aqui, não gosta de vereador, de jeito nenhum, eu posso deixar claro, pelo menos é o que eu tenho visto. Porque se ele gostasse do vereador, atendia as reivindicações do vereador dele. Já não digo nem os vereadores de oposição, é o da situação, né? Eu acredito que, será que o presidente da Câmara não já reivindicou melhoria para aquela região ali, os picos, o Candeio, a Gangorra, enfim, essa estrada que sai no Mucambo. Então eu acho que ele não gosta de vereador de maneira nenhuma e não sei o que, que essa Câmara aqui fez a ele, que ele nunca compareceu aqui para chegar e dizer o que já fez, o que está fazendo pelo município. Mas ele respondeu muito bem ao entrevistador, que disse que a sintonia era excelente. Eu vi na internet, né? É uma pessoa que estava vendo lá, lendo e me mostrando assim, rapaz, a sintonia com a Câmara de Castigo é muito boa mesmo. Porque até hoje ele não apareceu e aquela região está muito esquecida, colegas. Vocês que não conhecem, lá a nossa região está muito esquecida. Se você entrar bem ali no Marajá, subindo para aquele rumo ali, num dos picos para acolá, só quem conhece bem está ali, o motorista ali, que anda muito para aquela região, né, vai pegar as pessoas doentes. Aqui e acolá eu sei notícia do Pedro também. Eu não sei se o Pedro está fechando os olhos também quando passa ali, ou traz essa cobrança até ele não está atendendo o presidente. Eu não sei o que está acontecendo. Não estou aqui dizendo que o nosso presidente fechou os olhos quando passa lá. Mas ele fechou, porque se ele não tivesse fechado os olhos, ele já tinha mandado dar uma arrumada naquele pedaço de caminho ali que tanto realmente necessita do poder público. Então, essas são minhas colocações. Muito obrigado. E espero em Deus que ele veja todo o município, trate bem o nosso povo, porque só quem vai ganhar com isso é a população e ele também, que ganha credibilidade, ganha confiança do povo. Isso é muito importante. Quando o governante perde a confiança do povo, é muito ruim. Muito obrigado.
Pois é, colega João Lima. Dentro do planejamento do prefeito, ele escolheu no primeiro ano de sua administração as estradas do outro lado do rio, na região principalmente do nosso colega Renato e do João, Zé Maria. E tenho certeza que agora vai chegar a nossa vez. E sempre eu disse isso aqui, a gente está tendo a paciência, e até porque ele é prefeito de todos nós. E também essas nossas regiões vão ser contempladas com a reforma das estradas. A palavra continua facultada.
O João bateu num ponto aqui, e eu até estava também com a mesma lembrança de falar e estava esquecendo. Presidente, eu estive na região da Seriema e lá é uma área descoberta por agente de saúde. Eles cobram muito. Inclusive, tem uma moça lá que tem uma bebezinha e ela disse que já veio até o prefeito, já pediu, já solicitou, mas não vai agente de saúde lá. E eu não sei o que pode ser feito, porque se a área está extensa para o nosso agente, eu acho que tem que colocar um outro para dar um suporte, né? Eu até acho assim um pouco... Eu acho errado a agente de saúde aqui da Jacobina, João, e até o Mucambo. Quando o agente mora dentro da área, ele acha pesado para visitar? Imagine a pessoa da Jacobina visitar até o Mucambo. Não tem lógica um negócio desse. Esse mapeamento tem que ser refeito, porque... O agente de saúde está na Jacobina. Aí lá no Mucambo tem uma casa lá, a última casa, mora dois velhinhos, um de 85 anos e um de 90 anos. Se ele tiver necessidade do agente de saúde para conferir uma medicação, pois são hipertensos, eles vão chamar por quem? Aí ela tem que se deslocar daqui, lá para o Mucambo, 30 quilômetros de distância, quase 30 quilômetros. Então, eu acho isso desproporcional, né? Eu fui agente de saúde e, na nossa época, a gente andava de bicicleta. E uma área muito extensa, pois eu visitava do bairro até os picos de bicicleta. Cafundó, que hoje é o assentamento de Casa de Pedra, fazia tudo de bicicleta. E o que a gente ganhava, companheiro João Miranda, era apenas o salário mínimo. Somente. Hoje o agente de saúde ele é bem remunerado. pois ele tem o piso nacional, ele tem a insalubridade aqui no município e ainda algumas vantagens mais, né? Então, eu acho que eu visito de moto, também ando de moto, né? Eu acho que dá para ter mais um esforçozinho, visitar melhor, porque eu conheço casa, na hora que você chega as pessoas cobram, tem o idoso, tem criança recém-nascido, tem o hipertenso, tem o diabético, e não tem esse acompanhamento. O agente de saúde é para isso, é para orientar, ensinar a tomar medicação, ver se está em dia suas vacinas, ver se o peso está correto, porque senão os beneficiados do governo perdem com isso, se não estiver pesando, se não estiver enviando para o governo, as pessoas são prejudicadas. Então, eu acho que a gente tem que se mobilizar. Não é aqui, a gente não está falando de ninguém, a gente está apenas cobrando, porque aqui é a fala do povo, que não pode vir até aqui, mas para isso tem nós, representantes, para trazer essa mensagem até o poder público. Né? A gente é muito cobrado dessa parte de saúde. Então, ninguém não está aqui atirando pedra, a gente está apenas pedindo que façam o serviço mais bem feito, que as pessoas estão sofrendo por isso. Então, senhor presidente, você veja aí, juntamente com a secretária, reúna os agentes e veja a situação de Seriema também. É uma área descoberta por agente de saúde. Muito obrigado.
Vereador, semana passada mesmo, eu estava conversando com a secretária, você pode até não acreditar, eu não tenho necessidade nenhuma de estar com essas conversas. Eu disse para elas, eu me recordo muito bem, eu conheci um agente de saúde, chama-se Zé dos Remédios. Eu falei para ela, para minha esposa, semana passada, a gente conversando lá em casa. Me lembre, me recorde e sou testemunha do que você falou aí. Que antigamente era de bicicleta e você fazia a área toda, num mês passava duas vezes em cada casa. Entendeu? E com relação ao que você cobrou aí, a Seriema, nós temos também um problema lá. Na hora que aparece um político lá, o assunto deles é agente de saúde. Mas na hora que o agente vai, eles não querem sair do Bolsa Família da Caraúbas. Você está entendendo? Com medo de vir para cá e perder o Bolsa Família. Esse é um dos problemas. Não estou dizendo que a falta do agente de saúde seja só isso. Lá não. Entendeu? Segundo, a agente de saúde que fazia a região lá do Mucamba era a Adriana. Ela não está mais nesse setor. É justamente por isso que vai ter essa reunião com o prefeito, secretária e enfermeiro e coordenador, nessa semana que vem agora. E com relação à classe, você já fez parte e sabe que é uma classe muito difícil. Quanto mais exige recurso, quanto mais vulnerável é a produção. É muito complicado, não só aqui no Caxingó, não. É em todo lugar, agente de saúde. A palavra continua facultada.
Bom, a respeito de agente de saúde, eu não tenho o que falar, não, que os agentes de saúde da minha região são bem ativos. Nunca vi nenhum comentário. Né? É lá da Carreazeira, das Carreiras, as duas que trabalham ali. Era a Socorrinha, hoje é a filha do compadre Neto, mas acredito eu que está fazendo um bom trabalho, porque eu não vejo assim, reclamação, né? Se tem, não chega até a mim. Né? Eu queria aqui falar a respeito do médico, eu até cobrei ali o senhor presidente ali dentro, porque está um sufoco na Carreazeira, o pai Zé Maria, acho que sabe dessa situação aí, que o médico não está indo, todo dia volta gente, todo dia é aquele problema, agora, ainda mais agora, nesse período de fim de inverno, sabe que sempre é, e eu não sei o que está acontecendo, que os médicos que vão para a Carreazeira parece que estão dando sorte em algum outro lugar, porque o Darlan saiu. Aí botaram uma médica, logo saiu. Agora esse médico, segundo o Pedro, ele passou num concurso, né, senhor presidente? A doutora recebeu uma proposta melhor, né? Segundo a informação que eu sei. O Darlan não, o Darlan foi falta de verba mesmo que... Falta de real, né? O que eu sei, que eu ouvi da boca dele, né? E tá
Agora, eu acredito que os médicos vão querer ir para lá, porque na hora que chega lá, recebe uma proposta melhor de outro município, né? Então, a situação lá não está boa, a respeito de médico, todo dia é cobrança. Mas, outra coisa, eu queria bater aqui, falaram nas estradas, eu fiquei triste agora, presidente. Porque, como você falou que o prefeito priorizou as estradas do outro lado do Rio, nesse ano que passou, João, e agora esse ano é para esse outro lado, aí a situação vai ficar feia, porque cada ano tem que fazer alguma coisa nas estradas. Porque quando chega o inverno, se acaba, a estrada da Cajazeira foi trabalhada e já se acabou. Se não fizer nada nela agora no verão... Não, até que colocaram uma pistarrinha, mas o inverno bom estraga mesmo. Você vê que no asfalto aí, como é que está esse asfalto? Eles reformam ele toda hora, não tem mais asfalto. Do estreito para o Buriti não tem asfalto mais. Esse pedaço de estrada aqui para o Caxingó também está ruim. Aqui para as Caraúbas, minha Nossa Senhora. Né? Então, eu já fiquei triste, porque se não for para lá, daqui uns 3 meses, ninguém roda mais na casa, não, porque agora já está ruim. Porque tem que, no verão, tem que beliscar toda a estrada, fazer, tapar um buraco ali, Zé, e outro ali, dar uma reforma. E dá para fazer. Se fizer mesmo, trabalhar na... Dá para ajeitar as estradas, porque nem é tantas estradas para arrumar. Porque pega ali uma estrada daquela da Cajazeira, numa semana, dá para arrumar ela. Né? Tira aí, vai aqui no Mucambo, 2 semanas, que não foi feita no ano passado, não dá para... Então, acredito que dá para arrumar, se quiser dá para arrumar, mas acontece que trabalha um dia e 8 não. Aí passa o verão e não arruma. O que o meu amigo João Lima, eu me lembro que ele falou nessa ladeira no começo do verão, quando ele falou aqui que o prefeito tinha ido lá assistir um jogo e desceu de olho fechado. No final do campeonato eu fui, mas eu não fechei os olhos não, porque se eu fecho eu morro, dou uma queda no buraco. Ah, não era ele que ia dirigindo. Eu passei na ladeira, não que passei lá, me lembrei do João. Diga que é a ladeira que o Gosto desceu com os olhos fechados. Mas estava ruim mesmo. Eu acredito que se naquele tempo estava feia, eu faço carro que agora, João. Depois do inverno desse, sei nem como é que passa carro. Então essas pequenas coisas aí que dá para o prefeito fazer e a gente parabenizar ele. Mas se não fizer... Você tem que dar lapada mesmo, porque eu estava até comentando com o Pedro, com o João um dia desse, eu não sei o que diabo é que prefeito tem contra essa casa. Nunca um prefeito gosta de... Tem medo, se eu fosse um prefeito, eu me sentava bem aqui, ó. Ficava aqui, não toda a sessão, mas pelo menos um ano no mês, dava para vir, acho que era melhor para ele, amém. Mas o prefeito não gosta, foi vereador, rapaz, ele nunca veio aqui nessa casa. Está na hora de a gente chamar ele aqui numa sessão, meu irmão. Leva esse convite para ele, para vir visitar a gente. Já que ele disse para o repórter que gosta de vereador, quer ele mostrar se gosta mesmo. Rapaz, nós não somos bicho, não. Nós somos seres humanos. Nós falar, a gente fala, porque a gente tem que falar. A gente é o representante do povo. Quando acontece alguma coisa ruim no município, o culpado é o vereador. Rapaz, o vereador está lá fazendo o quê? Só ganhando dinheiro, não fala, não cobra. Quando a gente sai, Zé, o pessoal, rapaz, quando eu saio da Cajazeira, fala no médico, cadê o médico da Cajazeira? O pessoal fala. Eu falo aqui, não é porque eu sou contra o prefeito, não, é porque o povo cobra. O povo cobra. E nós fomos colocados aqui, foi pelo povo. Nós somos representantes do povo. Essas eram as minhas palavras, muito obrigado.
Entendo as suas cobranças, meu caro colega. Com relação ao doutor Antônio Said, quando nós contratamos ele, ele já tinha avisado a gente que tinha feito esse concurso e poderia ter a possibilidade de passar. E realmente ele chegou e passou, e é a cidade natal dele, fica perto de Campo Maior. Então ele escolheu, né, por trabalhar na cidade natal, até porque fica perto das outras cidades, Piracuruca e, me parece, Piripiri, que ele tira um plantão lá. A palavra continua facultada. Mas o médico, Pascal Razeira, tudo indica que vai ser o doutor Manuel, e na segunda-feira ficou de vir aqui para poder acertar já.
Serei bem breve. problemas o município sempre vai ter, né? A questão das estradas, seja isso daí é rotineiro. Todos os anos a gente vai ter o mesmo problema, né? Estradas danificadas. Mas eu só queria... Eu trouxe uma notícia, uma informação tão importante. A gente sabe, todo mundo sabe da dificuldade que o nosso município tem na questão de transporte, né? E a gente traz uma notícia, uma informação que vai chegar uma van e uma L200 para o município. Ninguém comenta, né? A gente só vê só os problemas, né? Infelizmente, é desse jeito, né? Mas a gente também tem que ver os avanços e não só as dificuldades que o nosso município enfrenta, né? A gente sabe que sempre vai ter essas dificuldades todos os anos, na questão das estradas, sempre após o inverno, principalmente na nossa região, também na região do Pedro, eu não conheço muito, mas na minha região, todos os anos, vai ter o problema das estradas. Mas eu tenho certeza que vai ser tudo bem programado e vai ser resolvido, né?
Com a vontade.
Eu me lembrei aqui de uma coisa aqui, falando do prefeito, aqui de ele não visitar a Câmara. A gente vai passar 4 anos, João Lima, e talvez que nós não entre no gabinete do prefeito. Eu vou dizer por quê. Nós já tentamos uma vez, lembra? No dia para resolver. Rapaz, eu acho uma burrice do prefeito. Ele ter recebido a gente, podia dizer o não lá, né? Ele disse logo, se for para vir falar nesse assunto, nem vendo, né? Aí, essa foi a segunda vez. Eu já tentei ir lá uma outra vez, resolver um problema da Zeinha, que ele... Um dia eu discuti, assim, temei mais o Raimundo, porque eu digo, Raimundo falando, digo, olha, Raimundo, eu não gosto de homem que não tem palavra. Ele disse, por quê? Eu digo, rapaz, vou te falar por quê. Porque o prefeito chamou a Zeinha lá na sala dele, ele disse, dona Zeinha, eu preciso de você um dia para trabalhar lá no centro. Tem esse problema seu lá com a mulher do Luiz Carlos, não dá certo trabalhar junto, então, você me ajude, que eu estou precisando, só um dia na semana. Aí a Zeinha me perguntou, eu disse, Zeinha, sem problema, um dia, é melhor, quer trabalhar na semana, né? Só um dia na semana, aí... Não sei quem, porque se disser, quando fala que é o Renato, eu até concordo. De repente o Horto manda, bota a Zeinha, não foi a secretária, chamou a Zeinha e botou para trabalhar 3 dias. Aí eu tô sendo sincero, eu nunca culpei a secretária. Pode até eu tá enganado. Mas quando a Zeinha chegou falando, eu digo, não é a secretária, é o prefeito. Trabalhar 3 dias lá da Carraseira e a Zeinha está ganhando um salário. Ela é assistente bocal, ela devia estar ganhando um salário melhor, viu, meu? Ela está ganhando como um salário mínimo, trabalhando, ela trabalha até mais o Leonardo aí, irmão, viu? Está vindo 3 dias. Aí eu liguei para o Renato, eu disse, Renato, rapaz, está acontecendo. Ele disse, não está não, Renato. Eu digo, tá, a secretária chamou. E eu acredito que não é a secretária. Tudo bem, ela é a secretária, mas aí é a atitude do prefeito. Ou de alguém aqui da Carraseira que pediu, viu? E aí ele disse, rapaz, pois me espera aí que eu vou, digo, se for possível, eu vou falar com o prefeito. Aí o Renato, pois me aguarda aí que eu vou ali falar com ele, e eu acredito que isso não está acontecendo. Digo, olha, Renato, porque ele, eu acreditei nele, que ele disse que ela ia trabalhar só um dia, mas agora está indo com chuva, com tudo, lá para o centro. Ela vem 2 dias aqui para o Caxingó e 1 dia lá para o centro. Tem um posto, não é perseguição. Quando eu falo, a pessoa acha que eu estou com brincadeira. Aí ela foi, o Renato entrou e logo me ligou. Rapaz, tu quer... Não adianta nem, porque essa moça diz que anda falando do prefeito. Por isso que o prefeito fez isso. Olha a história. Aí nessa, a Zeinha sempre vai para Teresina com o pai dela, né? E se hospedava lá num lugar lá que era pago pela prefeitura, né? Lá, e hoje nem isso eles não fazem mais, estão pagando lá por conta dele e tudo. E no, naquele tempo lá, o cara falava lá perante todo mundo, não era só ela não, que ia cortar, o cara lá era linguarudo, desde o tempo da Rita que ele era, na hora que ficava da renda, se não é só agora não, ele metia lenha que se não pagasse mais ele cortava.
Aí chegou e disseram que era a Zeinha que andava comentando tal de rapaz. A Zeinha nem política não fala. Hoje nós estamos separados por causa de política. Ela tem raiva de falar em política. Digo, Renato, você conhece. Isso aí não acontece. A Zeinha não fala, não fala. Se você disser que é eu, aí eu digo, o prefeito me recebe aí e diz, rapaz, nem adianta tu vir não, que é desse jeito aí. Por isso que eu digo, é a segunda vez que eu tento ir no gabinete dele. Não é pedir nada não, era só... E eu estou dizendo, nem sei se era aqui. Eu nunca culpei a Anabela por isso. Se eu estou errado, eu me calo. Mas eu joguei a culpa só para a senhora do prefeito. Eu nunca culpei ela. Se... Estou sendo sincero. Eu digo, eu disse aí para ela, digo, olha, não adianta ser nesse... Porque não é atitude da... A
palavra continua facultada. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a 7ª sessão ordinária do ano 2018.